Bom, Srs. Deputados, temos então no nosso primeiro ponto de ordem do dia a aprovação da ata. Eu penso que ela foi devidamente distribuída. Gostava de perguntar se há algum comentário. Não havendo nenhum comentário, então está aprovada por unanimidade. Não é assim? É. Agora temos o ponto número 2 da ordem de trabalhos, que é apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 374/12 do PCP, que atribui à Assembleia da República a competência para a aprovação das grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Portanto, será a primeira alteração à Lei Orgânica número 1B/2009, de 7 de julho. A autora do parecer é a Sra. Deputada Mónica Ferro. Não sei se o Sr. Deputado António Filipe quer dizer alguma coisa ou passamos já a palavra à nossa relatora. Então, Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei apresentado, projeto de lei número 374, apresentado pelo PCP, tem como objetivo atribuir à Assembleia da República a competência para a aprovação das grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional sob a forma de lei. Na moldura atual, o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional é aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros, passando por etapas de consulta obrigatórias, como seja ouvido o Conselho Superior de Defesa Nacional e o Conselho de Chefes de Estado-Maior, e no qual, nesse processo, a Assembleia da República também procede a um debate sobre as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, como aconteceu ainda há pouco aqui na Assembleia da República. De acordo com a exposição de motivos da proposta do PCP, este é um esquema institucional que lhes parece completamente ilógico e inverte até o Estatuto Constitucional dos órgãos de soberania. Eu optei por pôr no parecer um excerto da exposição de motivos do projeto de lei do PCP, no qual fica bem patente essa posição e no qual fica bem patente a opinião do grupo parlamentar do PCP acerca daquilo que chamam então moldura ou esquema institucional e lógico. E desta forma, ou como consequência, o grupo parlamentar do PCP vem propor um novo esquema institucional em que a aprovação das grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional passará pela Assembleia da República mediante proposta do Governo, ouvidos o Conselho Superior de Defesa Nacional, o Conselho de Chefes de Estado e o Conselho de Estado-Maior. Eu queria, antes de passar à análise da iniciativa, começar por louvar a iniciativa do PCP, porque traz visibilidade para um debate e visibilidade para um tema que é muito querido a todos os grupos parlamentares, o papel da Assembleia da República na definição das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e queria também aproveitar para agradecer à equipa da Comissão de Defesa Nacional pela nota técnica que elaboraram e que muito me ajudou na elaboração deste parecer. Quer a análise da iniciativa, quer a exposição que é feita acerca de da componente doutrinária, ou de uma análise doutrinária e uma análise comparativa internacional, foram de facto muito úteis. Esta proposta do PCP é uma proposta consubstanciada, num único artigo que prevê alterações aos artigos 7º, 11º e 12º da Lei de Defesa Nacional. O artigo 7º da Lei de Defesa Nacional estabelece, logo no seu número 1, que o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional define as prioridades do Estado em matéria de defesa de acordo com o interesse nacional e é parte integrante da Política de Defesa Nacional. E no número 2 estão definidas as competências para a apresentação e aprovação do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, o tal esquema institucional que nós temos em vigor. O número 3 do mesmo artigo prevê que as grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional sejam objeto de um debate prévio na Assembleia da República por iniciativa de um grupo parlamentar ou do Governo. A proposta em questão versa também, a proposta do PCP versa também sobre o artigo 11º, onde estão enumeradas as competências da Assembleia da República em matéria de defesa nacional, onde consta exatamente a competência para analisarmos as grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, e o artigo 12º, elenca no número 2 as competências do Conselho de Ministros em matéria de defesa nacional e na linha H a competência para aprovar o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Portanto, com o projeto de lei que temos em análise, há a proposta de alteração das competências da Assembleia da República relativamente às grandes opções de Conselho Estratégico de Divisão Nacional e também se esta proposta for aprovada, isto significa também uma alteração do artigo 12º, suprimindo-se a referência à aprovação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional das competências do Conselho de Ministros. Ainda decorrente destas alterações, a nota técnica ao projeto alerta ainda para o facto, caso esta iniciativa seja aprovada, ser necessário ponderar fazer ajustes em outros preceitos da Lei da Defesa Nacional, designadamente à linha F, do número 1 do artigo número 7, à linha e as alinhas G, do número 2 do artigo 13º e J do número 3 do artigo 14º, competência do Primeiro-Ministro e do Ministro de Defesa Nacional de propor ao Conselho de Ministros a aprovação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. A mesma nota técnica também alerta para que, no diz respeito à apresentação das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, se prever que esta seja uma competência exclusiva do Governo. Portanto, o que nós temos aqui para analisar nesta proposta de lei tem implicações, sobretudo neste projeto de lei. Tem repercussões nestes artigos e terá que ser considerado as implicações que eu acabei de referir em outros artigos que não estão expressamente referidos na proposta. Embora considere que este seja um tema muito importante para o funcionamento da Assembleia da República, embora perceba que o grande objetivo deste projeto de lei é aumentar o papel da Assembleia da República nestas matérias, e ficou bem patente na discussão que tivemos aqui há bem pouco tempo, que a Assembleia da República se sente manifestamente pouco interventiva ou pouco ouvida, ou direi melhor, insuficientemente ouvida nestas matérias, eu optei por, na parte da opinião da deputada relatora, me eximir de apresentar a minha opinião, deixando que esta questão seja mais debatida dentro dos grupos parlamentares, ser mais amadurecida, e a opinião do grupo parlamentar do PSD será apresentada quando do debate em plenário deste projeto de lei. Consideramos, no entanto, que este projeto de lei que visa atribuir à Assembleia da República a competência para a aprovação das grandes opções de Conselho Estratégico de Defesa Nacional está em condições de ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra aos seus deputados que se queiram inscrever sobre este assunto. Sr. Deputado António Filipe, que é, aliás, o subscritor desta mesma iniciativa legislativa. Tem a palavra, faz favor.
Exatamente, um dos subscritores, Sr. Presidente. Creio que o primeiro. Eu queria felicitar a Sra. Deputada, Mónica Ferro, pelo relatório que fez, que votarei favoravelmente, naquilo que é votável. Portanto, creio que o relatório equaciona bem as questões que estão em debate, e obviamente que esse debate terá lugar no seu devido lugar, que será o plenário. Eu queria pronunciar-me sobre umas questões que são suscitadas na nota técnica que o Sr. Deputado muito bem refere. Eu vou ter que me referir a elas de memória, porque eu consultei o relatório e a nota técnica no computador e agora tive um problema informático que obrigou à troca, mas de qualquer maneira eu referirei ao que venho. Relativamente às algumas três questões que são suscitadas, que têm que ver com a necessidade de alteração de outras disposições da Lei da Defesa Nacional. Eu admito que sim, admito que haverá outras disposições que ganhariam em ter algumas alterações caso este projeto de lei fosse aprovado, mas creio que cada objeção merece uma apreciação de natureza diversa. Eu acho que relativamente às competências do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional, acho que aí sim, admito que sim, porque a atual Lei da Defesa Nacional refere-se a uma situação em que compete ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Defesa Nacional levarem conjuntamente a Conselho de Ministros uma proposta de grandes opções para ser aprovada afinal, e portanto para ser aprovada para ser aprovada como resolução, portanto, como resolução do Conselho de Ministros, não é? E, portanto, é o momento final do processo. E, segundo o nosso projeto de lei, o Governo aprovaria uma proposta de lei a trazer à Assembleia da República. E, portanto, essa competência deveria ser ajustada no sentido de deixar claro que a competência do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa era para levarem a Conselho de Ministros uma proposta de lei, para fazerem aprovar a Conselho de Ministros aquela que viria a ser uma proposta de lei a apresentar à Assembleia da República. E, portanto, obviamente que não se perderia em clarificar essa questão, embora ela resultasse, não é, do conjunto do diploma. Mas aí acho que sim. Eu, relativamente à competência do Conselho Superior da Defesa Nacional, acho que a questão já não é tão pacífica, porquanto essa competência é consultiva e, portanto, ela poderia manter-se exatamente como está, que não viria mal ao mundo, quando muito dever-se-ia explicitar em que momento é que essa consulta deveria ser realizada, se após a apresentação da proposta de lei ou antes da apresentação da proposta de lei. E, portanto, aí essa questão não está clarificada e obviamente que era útil que o fosse, não é? E, portanto, também creio que aí poderíamos ganhar com esse, apenas nesse sentido, não é? De clarificar o modelo, o momento, na medida em que é óbvio que não se dispensaria o parecer do Conselho Superior de Defesa Nacional, tratar-se-ia de ver se antes ou depois. Quanto à última questão, que é de considerar que a apresentação da proposta de lei deveria ser exclusiva do Governo. Eu aí tenho algumas dúvidas. Ora bem, a Constituição, são dados dois exemplos, que é o exemplo do Orçamento de Estado e o exemplo dos planos nacionais. Aí, isso é inequívoco, que a Constituição consagra explicitamente a competência exclusiva do Governo, na medida em que faz depender estes diplomas de uma tramitação própria na sua elaboração. Portanto, o Orçamento de Estado tem que ser elaborado de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, e é explícito, os artigos da Constituição relativos ao Orçamento são explícitos relativamente à competência exclusiva do Governo. Não é? Nenhum grupo parlamentar, seja da maioria, seja da oposição, pode apresentar uma proposta de Orçamento de Estado. E o mesmo, embora não tão densificado, o mesmo se passa com o plano, com os planos. Ora bem, não há mais nenhum caso em que a Constituição determine expressamente a competência exclusiva do Governo. Embora se perceba que há certos diplomas legislativos que, pela sua natureza, muito dificilmente não seja o Governo a apresentar a iniciativa. Eu creio que o caso mais paradigmático será, porventura, a Lei de Programação Militar. Ou seja, não cabe na cabeça de ninguém que seja um grupo parlamentar a apresentar uma proposta de Lei de Programação Militar. Não é? Mas não é que a Constituição o proíba. Ou seja, isso acontece pela natureza das coisas, mas não é proibido, não é? E no caso das... não é constitucionalmente proibido. E no caso das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, eu acho que se um grupo parlamentar da maioria ou da oposição, neste caso tanto faz, decidisse, até tendo em conta a natureza programática das grandes opções, não é? No caso da programação militar, a elaboração é bem mais complexa, não é? No caso das grandes opções, trata-se mais de uma questão de reflexão profunda do que propriamente de algo que exija um tratamento administrativo com o peso que tem, por exemplo, uma lei de programação militar. Se um grupo parlamentar decidisse ter o atrevimento de apresentar à Assembleia da República um projeto de lei de grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, eu não vejo que houvesse fundamento constitucional para que o Presidente da Assembleia não admitisse esse projeto de lei. Não vejo que houvesse. E mais até, posso imaginar uma situação em que um governo considerasse que seria útil ser não o governo, mas até a própria maioria, a apresentar uma proposta, maioria parlamentar. E, portanto, repito, não é aquilo que... não seria uma situação... não era natural que assim fosse, portanto, o que é natural é que seja o governo a propor à Assembleia da República as grandes opções, a revisão das grandes opções. Acho que a solução natural é essa, mas não creio que seja constitucionalmente vedado que designadamente quando o Governo apresente uma proposta de lei, que haja grupos parlamentares a apresentar projetos de lei para discussão conjunta. Não creio que essa apresentação fosse constitucional. E, portanto, isto é dizer que deixo este reparo relativamente à consideração que é feita de que é exclusivo do Governo, de que é uma competência exclusiva do Governo a apresentação da proposta de lei de grandes opções. Até porque no passado, creio que na penúltima revisão, o meu grupo parlamentar teve o atrevimento de apresentar um projeto de resolução de grandes opções, que foi considerado no debate, porque nós não fazemos mais do que isso, debatemos, e portanto também esteve presente no debate. Claro que a situação aqui é diferente, mas creio que não seria constitucionalmente proibido que um grupo parlamentar pudesse apresentar um projeto de lei de grandes opções. Mas isto é só uma consideração que eu gostava aqui de deixar, dado que essa questão é aflorada na nota técnica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, António Filipe. Quem se inscreve mais sobre este assunto? Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que o PSD votará favoravelmente o relatório e, naturalmente, também felicitamos a senhora deputada relatora e reservamos a nossa posição para o debate em plenário, como foi dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas já agora também para informar que votaremos favoravelmente o relatório. É certo que não é uma informação tão surpreendente como a do PSD, mas não deixa de ser uma informação relevante. Felicitar a senhora deputada por ter feito um relatório capaz de recolher o apoio de todos. Mas fazer apenas uma referência, naturalmente a discussão será em plenário e sobre ela teremos a oportunidade de nos pronunciar e refletir, mas fazer apenas uma referência sobre se não valerá a pena também refletirmos sobre a oportunidade desta discussão ou da inutilidade desta discussão. Quer dizer, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, bom ou mau, acabou de ser aprovado. Em princípio, esperemos que seja um Conselho Estratégico para durar uns bons pares de anos. Não sei se será oportuno nesta fase, ou se valerá a pena nesta fase, nós estarmos a preocupar com esta discussão, que é uma discussão que surge um bocadinho quente em cima do Conselho Estratégico que foi aprovado e que também, é certo, resulta um pouco da insatisfação que muitos terão sentido face ao conteúdo daquelas que foram as grandes opções do Conselho Estratégico apresentadas e submetidas à Assembleia e que depois se veio a traduzir num Conselho Estratégico que, do meu ponto de vista, pelo menos, acho que deixa um pouco a desejar. Mas o resultado dessa insatisfação terá sido expresso pelo PCP neste projeto de lei, mas não sei se valerá a pena, numa fase destas, acabado de aprovar o conceito, na perspectiva do conceito durar mais um bom bocado de tempo, encetarmos agora uma discussão sobre esta matéria. Fica apenas feita a observação. Muito obrigado.
Sr. Presidente, serão recordados quando nós debatemos aqui na Comissão de Defesa Nacional o debate interno que a Comissão fez sobre esta matéria. Eu, perante, enfim, a manifestação de vários deputados de grupos parlamentares diferentes, da frustração, eu não estou a falar do conteúdo da proposta, mas a frustração pelo facto do Parlamento só discutiu, e eu achei que todos os partidos, aliás, manifestaram essa frustração, eu disse que, se estão recordados, em 2003 parece-me, foi o conceito estratégico anterior a este, que também me recordo do debate, vários deputados também manifestaram a mesma frustração. E serão recordados, eu disse que também era verdade, que ao longo dos 10 anos de vigência desse Conselho Estratégico, nenhum partido tinha feito propostas de alteração. Portanto, eu parece-me que esta proposta tem razão de ser agora, porque mais vale alterar a lei agora do que esperar 10 anos para dizer a mesma coisa em relação ao próximo Conselho Estratégico Nacional. Portanto, eu acho que isto está, enfim, enquadra-se um bocado nessa dinâmica. Objetivamente, sobre o relatório, eu cumprimento a senhora deputada relatora. e obviamente que votaremos favoravelmente, mas há aqui matéria, enfim, de divergência. Não comigo, mas eu acho que na interpretação que fez aqui o deputado António Filipe. Concorda com alguns do que diz, nomeadamente na sua conclusão, que esta proposta é insuficiente para o impacto que quer ter, é insuficiente na alteração das normas que preconiza. Vamos ter que ir mais além. Mas o deputado António Filipe também concorda com esta visão. Já não concorda com este aspecto, e eu tenho dúvidas, confesso que não tenho opinião formada sobre isso, tem a ver com... eu suponho que a doutora Maria João Godinho faz uma analogia do que são as grandes opções do plano. E que, como estás com, em termos da Constituição, diz que é da exclusiva iniciativa do Governo, também deveríamos, por analogia, deduzir que as grandes opções do Conselho de Estratégia de Nacional também é assim. Ok, eu vou analisar isso com o maior cuidado, mas compreendo o que disse aqui o deputado António Filipe, não é evidente. Admito que sim, eventualmente, mas isto aqui fica aqui com dúvida. Eu acho que o debate teria a ganhar, sendo aprovado na Assembleia da República, ter propostas de outros partidos. Eu acho que faz sentido, a partir do momento que é debatido no Parlamento, ter iniciativas. Se os preceitos constitucionais o impedem numa análise mais fina, aqui ficamos reduzidos no nosso âmbito de aprovação legislativa pelos próprios preceitos constitucionais, mas isto eu vou analisar com maior cuidado. Seja como for, esta proposta que será debatida do Partido Comunista Português, e se for aprovada, e eu admito que sim, deverá ser trabalhada com cuidado aqui na Comissão, para garantir, de facto, que produza efeitos, enfim, desejados, que não tem problemas de constitucionalidade, e que no próximo debate do Conselho de Estratégia Nacional, parte das nossas intervenções foi criticar o facto do Parlamento ser assistente de bancada, a passar a ser, enfim, a participar dentro do terreno de jogo, na própria tática da mesma. E, portanto, fico só com esta intervenção nestes moldes.
Há mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Soares, por favor.
Sr. Presidente, eu queria começar por sublinhar que me revejo, evidentemente, nas felicitações institucionais que, em nome da nossa bancada, foram dirigidas à Sra. Deputada Mónica Ferro, pelo nosso colega e meu amigo e camarada Marcos Pestrelo, mas queria juntar-lhe modestamente e com toda a humildade desta junção as minhas felicitações pessoais mais calorosas, porque o relatório da Sra. Deputada Mónica Ferro merece todas as felicitações e mais algumas, para além daquelas que lhe foram dirigidas aqui. Eu estou no essencial de acordo com o que acaba de dizer o nosso colega João Rebelo. Eu acho que talvez seja a altura para iniciar uma discussão sobre a metodologia da aprovação. Provavelmente porque me sinto traumatizado, entre aspas, sobre a forma como acabamos de aprovar este conceito estratégico. Hoje estamos aqui sem comunicação social, acho que se pode falar à vontade, mas todos nós estamos insatisfeitos com a forma como e quanto ao conteúdo do documento. Sejamos sinceros, eu ouvi noutra sede, como o Sr. Deputado Correia de Jesus, e não violarei o segredo que se tem que manter, o Presidente desta Comissão fazer referência ao estatuto menor que a Comissão de Defesa Nacional e o Parlamento têm na aprovação deste documento, e, portanto, faz todo o sentido aquilo que é proposto pelo PCP. Agora, também estamos a falar entre gente adulta e com experiência, e sabemos como é que são as querelas político-partidárias. O facto desta proposta vir do PCP, sem que tenha sido feito um trabalho prévio junto de outros partidos, talvez não crie as melhores condições para que possa ser aprovado, o essencial da proposta do PCP, que, do meu ponto de vista, modestamente, também a título pessoal o digo, é boa, é mesmo excelente, porque valoriza o papel da Assembleia. Portanto, há aqui um trabalho que devia ser feito antes de entrarmos naqueles números político-mediáticos que dominam o plenário da Assembleia da República, para que, no essencial, se consagre o papel do Parlamento na aprovação deste Conselho Estratégico. Porque aquelas comissões de sábios, também volto a dizê-lo, só o digo aqui porque não há comunicação presente, eu vou ali e já venho. E todos nós conhecemos as comissões de sábios e eu já fiz referências. Aliás, são os sábios do costume. Como dizia o polícia francês para o André Bogart no final de Casablanca. São os do costume. E já demos para aqueles peditórios todos. Portanto, esta proposta faz todo o sentido. Eu congratulo-me por ter visto um qualificadíssimo
representante do CDS-PP a dizer que está no essencial de acordo. Eu também, modestamente, como humilde deputado do PS, também digo que estou no essencial de acordo. Agora, acho que é preciso fazer aqui um trabalho prévio para que... Vozes não apoiado e seguramente se não ouviu. Não. Camarada José Lelo, eu só lhe desejo muita saúde e uma boa convalescença das cirurgias que fez, mas deixe-me falar. Bem, portanto, eu acho que faz sentido agora, há aqui um trabalho prévio que devia ser feito. E o contributo da senhora deputada Mónica Ferro, mais uma vez o sublinho, é absolutamente admirável, porque é feito com inteligência, com equilíbrio, com savoir-faire, com conhecimento deste mundo, com paixão também, diz-me a minha colega Maria Antónia Almeida Santos, e nós gostamos de ver. Houve alguém que me disse que a senhora deputada Mónica Ferro às vezes até ligeiramente ruborizava quando ouvia estes elogios, e isso só dá mais apetite a esta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Gelel, faz favor. Mais inscrições? Eu estava tão entusiasmado a seguir este debate que, de facto, tenho pena que não haja mais inscrições. Mas já agora também queria acrescentar duas coisitas sobre isto. O que está aqui em análise não é, em concreto, a valorização ou não do Parlamento neste processo. O que está aqui em análise deve ser o que é que representa o conceito estratégico de defesa nacional em termos institucionais. Isto é que importa analisar, não é a outra componente. E em termos institucionais, eu considero que foi muito ponderado aquilo que foi posto na lei orgânica, na Lei de Defesa Nacional, que obviamente foi, como é que é sabido, foi revista há cerca de 2 anos, sensivelmente, foi em 2009, se não me engano, 2008, 2009, foi revista, e que ninguém fez qualquer projeto de alteração em relação à legislação nesta precisa matéria. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que, efetivamente, houve uma compreensão do sentido institucional do que é um conceito estratégico de defesa nacional. Porque isto é, no fundo, uma matéria que eu poderia dizer que está essencialmente na competência do Executivo. Mas a lei, de uma maneira muito ponderada, considerou que poderia haver, antes da elaboração pelo Executivo do conceito estratégico, que houvesse um debate na Assembleia da República sobre as grandes opções do conceito estratégico. E, evidentemente, que pode haver contributos dos grupos parlamentares sobre essa matéria. Não foi só o PCP que apresentou um projeto sobre essa matéria. O PS também eu subscrevi, portanto, um documento, que era também um projeto de grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional nessa altura. E, portanto, digamos, apareceu. E houve o debate em plenário. Portanto, quer dizer, eu acho que não houve aqui qualquer minorização em termos da Assembleia da República. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o que importa em termos de valorização daquilo que é a componente essencial que estamos aqui a analisar, que é o conceito de estratégia de defesa nacional. E os contributos que a Assembleia da República deve dar em relação a esta matéria. Não há nenhum país, pelo menos daqueles que nós podemos referenciar em termos de Europa e até dos próprios Estados Unidos, que aprove na respectiva Assembleia ou Parlamento um conceito estratégico de defesa. Não há. Não há. Aliás, até, digamos, é uma questão que está, digamos, muito diferente em relação ao que acontece em Portugal, onde é pelo menos obrigatório a vinda à Assembleia do debate sobre esta matéria. Mas nos outros parlamentos isso não acontece. Não acontece na França, não acontece na Inglaterra, não acontece nos Estados Unidos, nem acontece em Espanha. Portanto, quer dizer, só falando em alguns destes países que estão aqui, não é? Portanto, digamos que eu penso que a reflexão que há a fazer sobre esta iniciativa, que obviamente vem a quente porque nós tivemos uma perspectiva sobre esta matéria de termos sido, porventura, marginalizados, eu acho que nós não fomos marginalizados. Nós podíamos ter tomado iniciativas sobre este assunto, podíamos ter tomado muitas iniciativas sobre este assunto. Não as tomámos, mas podíamos ter tomado. Portanto, quer dizer, eu não considero que seja isso que esteja aqui em preço neste assunto, nesta matéria. O que está, de facto, aqui em preço é qual é a perspectiva institucional que nós temos em relação ao prosseguimento de uma matéria tão sensível e tão relevante como é esta a nível da defesa nacional. E é nesse sentido que nós devemos continuar a refletir sobre a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, porque obviamente é uma iniciativa importante, mas que nós não podemos deixar só valorizar num aspecto, temos que ter a compreensão da matriz de toda esta matéria, e eu penso que isto é muito relevante. Quer dizer, não devemos ver isto de uma maneira assim, eu diria a quente, ou alguém disse a quente, mas de uma maneira também talvez muito rápida. Talvez deva haver um pouquinho mais de reflexão sobre como evoluir nesta matéria. Tanto mais que é preciso não esquecer, nós estamos a falar de eixos globais de política, mas a legislação, de uma maneira geral, que existe na área da defesa, tem que ser sempre aprovada por maioria absoluta de deputados e efetividade de funções. Portanto, a Assembleia não está, antes pelo contrário, não está nada marginalizada em relação a estes processos. Basta só ver uma questão essencial, talvez a gente pudéssemos agora debruçar sobre isso. Nós temos uma lei de programação militar que é aprovada programa a programa. E é aprovada por maioria absoluta de deputados em efetividade de funções. No entanto, houve alterações recentes na lei da programação militar que não tiveram, digamos, a participação ou pelo menos a audição da Assembleia da República em relação a essa matéria. Bom, portanto, senhores deputados, eu penso que esta é uma reflexão que nós podemos fazer alto sobre estes assuntos. Acho que é importante nós tratarmos e analisarmos os assuntos nesse contexto, mas, de qualquer modo, digamos que eu não queria, depois de fazer estas considerações, deixar também de acompanhar todos os meus colegas nos cumprimentos à senhora deputada Mónica Ferro pelo trabalho que fez, que, de facto, tem um trabalho adequado. Não sou capaz de usar tantos adjetivos como o meu colega João Soares, mas de qualquer modo, digamos, direi que é adequado, porque, digamos, é sincero também o que estou a dizer, e precisamente a dizer-lhe que aprovarei também o seu relatório. Muito obrigado.
Agora a discussão, mas o que o Sr. Presidente acabou de dizer, que é muito pertinente, obriga-me a dizer muito brevemente o seguinte, é que creio que o Sr. Presidente chamou a atenção, pôs em evidência o caráter ilógico do sistema que nós temos. Porquê? Porque provavelmente os Estados que o Sr. Presidente referiu não têm a mesma matriz constitucional que nós temos e, idealmente, não têm uma densificação tão forte das competências parlamentares em matéria de defesa nacional. E essas competências em matéria de defesa nacional, e algumas delas exclusivas, e até com um forte grau de solenidade, como seja o facto de alguns diplomas serem aprovados por lei orgânica, faz com que a Assembleia da República tenha uma competência exclusiva e muito formalizada para aprovar o menos, e depois não tenha competência nenhuma para aprovar o mais. Ou seja, nós temos de aprovar uma lei de programação militar como lei orgânica. Mas depois, não somos nós que aprovamos o conceito estratégico, as grandes opções do conceito estratégico, que essa lei de programação militar se deve subordinar. E por isso é que, do nosso ponto de vista, isto é ilógico.
Muito obrigado. Continuar a debater este assunto por muito mais tempo hoje. Digamos, pela minha parte, acho que se calhar não seja útil agora estar a continuar a discussão, não é verdade? Mas é óbvio que também aquilo que disse o deputado António Filipe tem o reverso e pode ser visto ao contrário, precisamente. Portanto, digamos, é dentro deste contexto que a gente deve ponderar o debate sobre este assunto, porque acho que, obviamente, tem todo o interesse e tem toda a razão de ser continuarmos a debater este assunto. Portanto, muito obrigado, senhores deputados, e passamos ao ponto número 2. Ah, a votação pareceu-me que era por unanimidade, mas, de qualquer modo, eu ponho à consideração. Algum senhor deputado vote contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade, como eu suspeitava. E, portanto, agora temos o ponto número 3. da ordem de trabalhos, acontece que no ponto número 3, portanto, deveria estar aqui connosco o Sr. Deputado António Porro, que era o relator deste documento, mas ele não está aqui presente e, nesse caso, nós adiaremos este ponto para uma próxima reunião. E passamos ao ponto número 4, que é outros assuntos. Sim, senhor. Muito obrigado. Portanto, então passamos ao ponto número 4, outros assuntos. Algum dos seus deputados se inscreve sobre os outros assuntos? Então, se não há outros assuntos, há um outro assunto. Estão encerrados os nossos trabalhos e muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.